Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
Olá para todos que nos acompanham a partir de agora. Queridos, tinha uma frase que meu pai falava quando eu era pequena que eu não entendia, que ele dizia assim, quando ele me disciplinava: você não sabe que isso dói mais em mim do que em você? E eu falava: se dói tanto, então não me bate assim, pai. E agora eu sei que André Castilho sendo pai, eu sendo mãe, Tamir Neves sendo pai, avô, realmente dói quando a gente tem que disciplinar o nosso filho, mas a gente não quer que ele vá por caminho errado. Então dói na gente, mas a gente sabe que é o melhor para eles. Não é verdade, André Castilho?
É verdade, Renata. Eu lembro de Hebreus, que fala lá no capítulo 12, que um pai, ou Deus nos disciplina como um pai que disciplina o filho, porque disciplina porque ama. Então, assim, e outra pessoa falou para mim recentemente que o amor é demonstrado através da disciplina. Quem não disciplina não ama, professor Itamir Neves.
E é verdade, André. Agora, vocês falando sobre esse assunto, eu me lembro uma vez, eu era pastor, foi logo na primeira igreja que eu pastoreei, eu lembro de um menininho chamado Vitor, e os pais eram crentes, então de vez em quando ele desobedecia e os pais tinham que discipliná-lo. E aí um dia eu fui visitar essa família e ele falou para mim: ah, pastor, não estou gostando muito do meu pai. Eu falei: mas por quê? O que está acontecendo? Ele falou: meu pai tem um jeito esquisito de me amar, porque ele fala que ele me ama e ele me bate, ele disciplina, ele bate no meu bumbum. E aí eu acho que ele não gosta muito de mim, não. Eu falei: não, mas isso é amor. Aí ele falou para mim assim, aí terminou a conversa, falou: que amor esquisito, né? E é verdade. Isso que o André falou e que você falou, Renata, é exatamente isso, né? Eu tive meus 3 filhos e agora estou com 6 netos. E toda a família passa por disciplina. E eu lembro quando eu era moleque que meu pai me amava bastante. E a minha mãe também. Então, significa que muitas vezes a disciplina é importante, sim. Porque é aquilo que o André falou, para a gente colocar a pessoa no caminho certo. Não é porque a gente está com bronca nem nada, mas é porque a gente quer ter a melhor coisa para a vida da pessoa.
E a pergunta que chegou é nesse sentido, claro, da disciplina. O nosso ouvinte Gediel Avis, lá do estado do Pará, norte do Brasil, falou: ó, por que antigamente nas igrejas tinha disciplina quando a pessoa pecava? Hoje em dia não tem mais, não?
Sobre hoje em dia, eu e a Renata podemos falar, mas sobre antigamente, quem tem que falar é o pastor Itamir Neves, né,
Itamir? Olha, agora eu me senti um pouco disciplinado, hein?
Mas como o senhor vê isso também? Falando sério, é verdade.
O que eu acho que as pessoas têm visto é uma maneira diferente da gente encarar a disciplina dentro da igreja. E antigamente, então posso falar um pouquinho sobre antigamente. Antigamente, nós tínhamos realmente disciplina na igreja, mas só que de uma maneira muito, muito dura, muito desequilibrada, vamos dizer assim. E aí, quando acontecia alguma situação em que alguém precisaria ser disciplinado, muitas vezes esse caso, e você, se o Gediel é uma pessoa já de algum tempo de vida cristã, ele pode se lembrar. Muitas vezes nós colocamos aquela situação pecaminosa dentro daquela pessoa, ou, por exemplo, um casal, né, que tenha feito alguma coisa indevida antes do casamento, aí se colocava isso para toda a assembleia, para toda a igreja, né? Então, era uma vergonha pública. Quando a gente olha para a Bíblia sempre recomenda disciplina, muito claramente, né? A gente vai ver 2 textos aqui hoje, textos muito legais, que é Mateus e também 2 Coríntios, mas é uma maneira diferente de tratar, né? E o que está acontecendo hoje é que muitas vezes as igrejas têm entendido que, ao invés de expor as pessoas, a igreja, a liderança da igreja pode trabalhar com elas, ajudando, né? E aí o princípio, então, é um dos textos, é de Mateus, capítulo 18, que o André daqui a pouquinho vai ler. E é interessante que Agora, nós não ouvimos tanto, não vemos tanto, não é tão pública essa disciplina, mas é trabalhado num grupo menor, talvez os pastores, talvez os presbíteros, os diáconos, e assim por diante. E a pessoa confessando o pecado, se arrependendo, então ela é tratada de acordo com isso. Antigamente, não, era tudo exposto, era público, e ficava uma coisa vergonhosa. A Bíblia sempre diz que Deus trabalha conosco, mas o Espírito Santo nunca nos expõe, né? Ele não é um acusador. Acusador é Satanás. O Espírito Santo é aquele conselheiro que nos ajuda e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Assim, a gente pode olhar para um princípio bíblico dado pelo Senhor. E Mateus 18, que o André pode comentar e ler agora para a gente, vai ser um princípio fundamental. Esse é um princípio do Senhor Jesus.
Mateus 18, a partir do versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, em alguns trechos traz só até o pecar, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de duas ou três testemunhas. Isso aqui é uma referência à Torá. Na Torá era assim, você só podia condenar uma pessoa se tivesse testemunha. Tinha que ter duas, pelo menos. Aí no 17, se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então aqui mostra essa autoridade que a igreja tem para disciplinar a pessoa, para eliminar o pecado, mas para primeiro chamar a atenção. Então não dá para a gente já de uma vez perder essa pessoa, largar ela para lá. Ela pecou, primeiro tem que chamar essa pessoa. E aí, chamando essa pessoa, tem que fazer com que ela se arrependa. E aí, se ela se arrepender, você pode ver, para no arrependimento. Se ela não se arrepender, aí sim, você vai levando para as instâncias que a gente poderia chamar de instâncias superiores. Parece que essas instâncias superiores se esgotaram em 1 Coríntios, no capítulo 5. Uma pessoa ali que não quis se arrepender de um pecado grave de imoralidade sexual. E aí, Paulo fala bem firmemente, expulsa do meio de vocês para que essa pessoa, quem sabe, se arrependa.
Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
Eu acho interessante que a Bíblia, ela sempre aponta o caminho da disciplina para a total restauração. Eu acho que o que talvez a gente via antigamente, quando se expunha, essa exposição que deixa a pessoa extremamente constrangida, fazia com que ela se sentisse mal diante de toda a comunidade. É difícil que essa pessoa fosse restaurada novamente na igreja, né? Então eu leio lá em Gálatas, no capítulo de número 6, verso 1, amigos, vivam com criatividade. Se alguém cair em pecado, restaurem-no com perdão. Guardem as críticas. Vocês podem precisar do perdão antes que o dia termine. Não é ser negligente com o pecado. É preciso restaurar, é preciso ter criatividade para tratar ali, disciplinar e mostrar o caminho, mas ao mesmo tempo fazer isso de uma maneira muito bíblica. E como o Itamir falou, né, do mesmo jeito que o Espírito Santo trabalha com a gente de maneira gentil, ao ponto de a gente se sentir constrangido com o nosso próprio pecado.
Então, Renato, eu gostei dessa colocação que você fez, e agora eu quero emendar isso que você estava falando com aquilo que o André falou anteriormente. E é muito interessante que o André vai ler daqui a pouco o texto de 2 Coríntios. Mas esse texto de 2 Coríntios se refere à disciplina de 1 Coríntios 5. E é muito interessante, porque vocês dois focaram num detalhe, que o disciplina nunca é para a gente, vamos dizer assim, acabar com a pessoa, derrotar a pessoa, chutar a pessoa fora. Não, a disciplina sempre visa a restauração. E em 1 Coríntios 5, mencionando aquela questão que o André colocou, ele fala uma coisa, e olha só que a disciplina é uma coisa muito séria, muito séria. Fala assim: entregai esse homem a Satanás para a destruição da carne. Para quê? Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, nunca a disciplina é para uma derrota completa da pessoa. A disciplina visa a pessoa ser repreendida, sofrer, né? Porque disciplina significa muitas vezes, por exemplo, para um pai, para um filho, né? Vocês dois que têm filhos pequenininhos, até a criancinha vai ter que chorar muitas vezes. É uma pena, mas é verdade, até que ela aprenda. Então, entregue essa pessoa para Satanás, veja que é coisa séria, para que ele sofra na carne, mas para quê? Olha o resultado da disciplina, para que ele seja salvo, o espírito seja salvo no dia do Senhor. E aí é que a igreja tem que ter esse controle, esse equilíbrio. E o texto que o André vai colocar para nós agora vai ser um texto muito legal, porque mostra, então, como que a igreja tem que atuar numa hora dessa. Tem um pecado? Tem um pecado, tem que ser disciplinado. Mas e daí? O que que a gente faz quando há essa disciplina correta?
Segundo aos Coríntios 2, a partir do versículo 5, se alguém tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim, mas em parte, para não ser severo demais, a todos vós. Basta a tal pessoa a repreensão dada pela maioria. Assim, pelo contrário, deveis perdoá-lo e consolá-lo para que não seja consumido por tristeza excessiva. Coisa bonita essa que Paulo fala, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia, talvez, o que aconteceu? A gente teve um exagero na disciplina. O pêndulo foi para o extremo oposto. Eu sinto, na minha geração, uma permissividade. Mas, graças a Deus, há muitos irmãos que mantêm o equilíbrio. O equilíbrio é esse. Precisa disciplinar a disciplina. Mas chegou a hora de perdoar, perdoa e restaura.
E que a gente tenha esse equilíbrio que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Então, continue mandando suas perguntas para o nosso WhatsApp 11974181456 ou para o e-mail ouvinte@transmundial.org.br.
Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização Transmundial.